todas, muito obrigado por terem vindo. Eu peço só que se identifiquem, porque nós convidámos muita gente para estar hoje aqui. Sei que uma senhora chama-se Zoraima Prado.
Sim,
e, portanto, é Sindicato dos Enfermeiros Portugueses. E CGTP, também está alguém?
Não. Também sou membro da Comissão de Igualdade.
Da CGTP.
Pronto. Estou aqui em dupla representação.
Ok. Portanto, temos duas entidades numa só. Uma só pessoa. Muito bem. E as outras duas senhoras?
Eu sou jurista da Comissão da CGTP portanto, membro de representante da CIT.
E que se chama, desculpe?
Helena Carrina.
Helena Carrina. Vera Cardoso também é da CGTP?
Não,
ou Sindicato dos Enfermeiros Portugueses?
Exato.
Muito bem, ok. Muito bem, muito obrigada por estarem aqui connosco. Nós temos hoje aqui representados três grupos parlamentares, a Sra. Deputada Isaura Pedro, do Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Catarina Marcelino, do Grupo Parlamentar do PS, a Sra. Deputada Carla Cruz, do Grupo Parlamentar do PCP. E acho que está a chegar mais um colega do Bloco de Esquerda. O Sr. Deputado Jorge Falcato, do Bloco de Esquerda. Quando foram convidadas, sabem já para o que as convidámos, sabem de que tratamos aqui neste grupo de trabalho e estamos aqui para as ouvir. Vou-vos dar a palavra para uma intervenção inicial que eu agradecia que fosse o mais breve possível, mas tentando compaginá-la uns 5 minutos, mais ou menos. Depois passava a palavra aos senhores deputados e deputadas dos grupos parlamentares para vos fazerem algumas questões que entendam pertinentes e dava-vos novamente a palavra para responderem de acordo com aquilo que forem as questões que vos forem colocadas. Muito obrigada. É indiferente, podem começar como entenderem.
Muito obrigada, muito boa tarde ao Sr. Deputado e a todas as deputadas presentes e também por esta oportunidade de trocarmos aqui algumas impressões. Se me permitem, eu fico aqui uma breve introdução e algumas reflexões acerca dos diplomas que nos chegaram, dos projetos de diploma que nos chegaram e depois a doutora Helena Carrilho fará uma apreciação mais técnica do mesmo, tanto em nome do CEP como do nome da Comissão de Igualdade. Em primeiro lugar, começar por dizer que tanto o CEP como a CGTP-INE, portanto, consideram que é, obviamente, muito importante assegurar às mulheres grávidas durante o período da gestação, no parto e no pós-parto, toda a assistência, de que necessitam aos diferentes níveis, portanto, isso parece-nos, obviamente, positivo e isto está explanado, de facto, naquilo que foram os projetos que nos chegaram. Todos sabemos realmente e todas que a área dos cuidados obstétricos e materno-infantis conheceu, como é inegável, o enorme desenvolvimento após o 25 de abril de 1974, sobretudo com a criação do Serviço Nacional de Saúde. A questão do acesso generalizado da população e, em particular, das mulheres a cuidar de saúde mudou, como conhecemos, radicalmente o panorama da saúde obstétrica e materno-infantil em Portugal. E é um caminho que tem vindo a desenvolver-se no sentido de uma melhoria contínua, desde que haja, obviamente, um investimento nesse sentido. E aqui, obviamente, também com grande contributo naquilo que é a formação profissional dos trabalhadores da saúde também. Ou seja, uma dupla dimensão de investimento no Serviço Nacional de Saúde, do ponto de vista dos utentes, mas também nos trabalhadores que o compõem. Não podemos deixar, ou por outro lado, ignorar que o atual estado da progressiva degradação do Serviço Nacional de Saúde e das crescentes dificuldades de acesso da população aos cuidados de saúde se refletem, necessário e obviamente, em todas as áreas de prestação de cuidados da saúde e a área de saúde materna e obstétrica não constitui exceção. Nesse sentido, a CGTP e o CEP entendem que o reforço do desenvolvimento contínuo no SNS, universal, gratuito e geral, é uma condição prévia e sine qua non para que seja, obviamente, mantido este nível e melhorado. Uma vez que, de facto, como já referi, mas volto a sublinhar, um SNS sólido a funcionar em pleno, dotado de todos os recursos necessários e adequados à prestação de cuidados de saúde às populações em todas as áreas, não será possível de concretizar, sem isto não será possível concretizar nenhuma proposta aos referidos diplomas. Dizer aqui mais concretamente e mais até no sentido daquilo que é a apreciação do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, que é muito, consideramos pertinente, positiva, aquilo que é a intenção, a linha de orientação, de reforço dos direitos sobre os quais versam estes diplomas, e gostaríamos de deixar desde já, como referi anteriormente também o nome da CGTP, esta linha. Devemos, contudo, chamar, ou queremos, chamando aqui a atenção para alguns contributos à lei, consideramos determinantes até, e dizer desde já que muitos destes direitos, e bem que respeitam e que versam aqui sobre os utentes, é de absoluta necessidade que eles também se façam sentir da perspectiva dos trabalhadores. Ou seja, em primeiro lugar, para que estes direitos que aqui se versam e com os quais concordamos, na generalidade, para que eles sejam implementados, nós precisamos de trabalhadores no SNS. Desde logo que sejam criadas condições para que eles possam ser praticados efetivamente, com alguns em particular, mas a doutora Helena Carrilho referirá. Por outro lado, não podemos deixar de referir que estes direitos também serão, obviamente, aplicados àquilo que são aos homens e mulheres trabalhadores do Serviço Nacional de Saúde. E aí registamos algumas dificuldades que também gostaríamos de deixar, nomeadamente no que diz respeito ao acesso às consultas de planeamento familiar, portanto, à dispensa do trabalho para o exercício deste direito, às consultas de acompanhamento da mulher grávida, ao respeito pelos direitos de amamentação, tantas vezes colocados em causa nos serviços de saúde do nosso SNS, e obviamente a ausência de qualquer prejuízo para a mulher ou o homem nos direitos da parentalidade. A exemplo, e aqui concretamente, na avaliação de desempenho, no caso da mulher, quando exerce o seu direito às licenças de maternidade, ao exercício da amamentação, dos direitos relacionados com a amamentação, e ao homem, no direito da aleitação. Isto é importante referir, e permitam-me que o faça na representação do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, e conhecendo, e também da CGTP, e conhecendo os constrangimentos reais que enfrentamos diariamente e onde procuramos ajudar os nossos colegas. Novamente, e apenas a título conclusivo, porque depois passaria aqui a questões mais concretas, passaria aqui a doutora Helena Carrilho, para a implementação destes direitos, como referi, é fundamental uma aposta no Serviço Nacional de Saúde, nos seus trabalhadores, nas condições de trabalho, materiais, organização do tempo de trabalho e, obviamente, valorização daquilo que é o seu trabalho, que passa também pela valorização das suas carreiras. Em suma, e a título conclusivo, a CGTPI e o CEP concordam plenamente com o reforço dos direitos de proteção das mulheres grávidas e dos homens sobre os quais também versam estes direitos, tal como proposto nos diferentes projetos de lei em apreciação, com algumas notas, como referi, que a doutora Helena Carrilho dará, com alguns contributos que esperamos sejam colhidos, mas considera que este objetivo só será alcançado no quadro de prévio reforço e consolidação do Serviço Nacional de Saúde, universal, geral e gratuito, e respeito pelos direitos dos trabalhadores, desde logo valorização daquilo que são as carreiras e criação de condições efetivas de trabalho para a prestação dos cuidados de que aqui estamos a referir. E concretizaremos algumas destas propostas em concreto naquilo que dirá a doutora Helena Carrilho.
Muito obrigada. Doutora Helena Carrilho, faz favor.
Procurando ser breve, apresentar os meus cumprimentos a todas as deputadas presentes e à senhora Presidente da Comissão, dizer que efetivamente tentámos cingir-nos aos projetos que nos foram enviados. Quanto ao 1034 e ao 555, provenientes do Grupo Parlamentar PAN, que se destinam a introduzir algumas alterações, não temos grandes reparos a fazer. Cabe-nos apenas referir que o 563 parece-nos ser já uma redundância face ao 555 e ao próprio 1034, tendo em conta que efetivamente se foram apresentados em momentos diferentes e, portanto, a alteração ao 16A, termos do Decreto-Lei 15 de 2014, já está contida no 1034. Nesse sentido, eu penso que um deles, digamos, será efetivamente redundante e terá que ser eventualmente retirado, não tem razão de ser. Quanto ao projeto 872, eu penso que também, digamos, também vem algumas alterações cirúrgicas de que não nos merecem grandes reparos e, na generalidade, o projeto do Partido Socialista, que é o 872, mereceu da nossa parte mais alguma atenção, tendo em conta que ele é um projeto, enfim, mais estruturado, tendo em conta que visa alterar a Lei 15 de 2014, mesmo em algumas matérias que não estavam consagradas, e, portanto, iríamos passar um bocadinho à revisão que fizemos das mesmas para que pudéssemos ser mais claros. Portanto, o artigo 2º deste projeto, do 872, refere aqui na sua alínea D o direito a serem bem tratadas e a estarem livres de qualquer forma de violência no que respeita aos princípios. Nós entendemos que serem bem tratadas é um conceito subjetivo e que se sobrepõe já à anterior alínea, e sugeríamos que a alínea D ficasse com o direito de estarem livres de qualquer forma de violência, tendo em conta que tudo o resto já está na alínea B, na alínea A, B e C. Depois, relativamente à alínea F do artigo 2º, diríamos que o direito a receber, em vez de melhores cuidados, porque nós não sabemos o que é também um conceito indeterminado, seriam cuidados de saúde adequadas e necessárias à sua situação clínica, porque isto me parece efetivamente ser, digamos, mais objetivo. No que respeita ao número 3 deste mesmo artigo, à linha A, não há aqui ainda uma referência ao feto morto, e há apenas a linha A do número 3 do artigo 2º, e portanto fala-se de nado morto, não se fala de feto morto, e há uma distinção, e portanto haverá que verificar isto da melhor forma para que, digamos, quando vamos alterar uma lei, ao menos que a alteremos da forma mais adequada e mais necessária. Quanto ao artigo 3º, enfim, verificámos numa análise que fizemos conjunta de que o epígrafe do artigo é a prestação de cuidados na pré-conceção. Mas o que é verdade é que depois, logo no número 1, se fala de todas as pessoas em idade reprodutiva devem ter acesso à contracepção. Eu acho que é melhor distinguir das duas uma, ou falamos de pré-conceição ou falamos de acesso à conceição, porque senão haverá aqui uma construção que até parece um bocadinho contraditória, não é? Falamos da contraceção como um método de pré-conceição, é isso? Pronto, nós temos algumas dúvidas sobre esta matéria e não deixamos daqui de as levantar para que possam efetivamente ser melhor analisadas. Depois, relativamente, e portanto, ao artigo 7º, número 2, nós consideramos que não são consultas de seguimento, são de acompanhamento da gravidez. E portanto, porque é isso que está já na nomenclatura institucionalizada e não são propriamente de seguimento da gravidez, e parece-nos que o, digamos, considerar o acompanhamento parece-nos melhor. Depois, quando se fala aqui no número 4, o plano de nascimento deve contemplar práticas aconselhadas, nós digamos, sugerimos que em vez de aconselhadas sejam baseadas nos conhecimentos científicos, porque achamos que é mais correto pôr baseadas nos conhecimentos científicos do que propriamente aconselhadas, porque isso parece deixar uma margem de arbitrariedade muito maior, e o que não queremos provavelmente é isso. Na linha depois, no artigo 7º, penso que vamos para o artigo 7º. Não.
Estavas no 7º e no 4º.
7º já estava. 8º, a prestação de cuidados durante o trabalho de parto. E tínhamos aqui no 9º. tínhamos aqui um reparo para o número 10, que é, os serviços, diz aqui que os serviços de saúde devem assegurar ao acompanhante o direito de permanecer junto ao recém-nascido e nas 2 horas de recuperação pós-parto. É assim, nós não conseguimos perceber porque é que são nas 2 horas de recuperação pós-parto, ou nas horas a seguir ao parto, porque é que não será, porque é que damos aqui umas horas completamente estabelecidas, porque, enfim, nós não entendo, do ponto de vista técnico não conseguimos lograr entender, mas de qualquer modo estamos abertos a qualquer explicação. Relativamente à... no artigo 8º, 13, desculpem, acho que perdi um bocadinho. Havia aqui uma linha F que eu precisava aqui dizer. Eu acho que dissemos tudo, a única coisa, pois, eu acho que dissemos tudo, realmente suscitam-nos aqui algumas questões ainda relativamente ao artigo 8, número 7, ou seja, ao preenchimento dos questionários de satisfação da grávida e a uma certa necessidade que todos hoje temos na sociedade portuguesa de ter efetivamente dados mais objetivos para poder trabalhar. E como agilizar estas situações com um preenchimento que seja ou seguir ao parto, não é? Quando a pessoa tem alta, digamos, balizar no tempo, e também dar aqui alguma abertura para quando as pessoas não podem ou não conseguem ter acesso às linhas informáticas, que seja possível fazê-lo de outro modo, porque me parece redutor estar apenas a dizer que é só por via informática. Nós temos ainda muita gente que não tem acesso e não podemos descurar esta situação de as pessoas que não têm acesso poderem não ter direito a manifestar as suas próprias opiniões porque não conseguem ter acesso às vias informáticas. E, portanto, parece-nos que esta exclusão não nos parece ser a mais adequada. Pronto, eu procurei ser
muito
mais
bem
possível, não é?
Muito obrigada. Eventuais dúvidas que haja, de, depois também tenho a oportunidade de responder. Agradecia só que desligassem o vosso microfone. Muito obrigada. E eu então passava a palavra agora aos grupos parlamentares, à senhora deputada Isaura Pedro, em representação do grupo parlamentar do PSD.
Obrigada, senhora coordenadora. Em primeiro lugar, em nome do grupo parlamentar do PSD, cumprimentar e agradecer a presença, dizer que acabam de dar uns contributos que eu acho que são importantes e muito pertinentes, e agradecer também a forma detalhada como se debruçaram sobre os diplomas. Há alguns assuntos que já temos vindo a falar noutras audições. Achei muito importante e interessante quando a doutora fala de que realmente os direitos são também, devem ser também implementados para as trabalhadoras e os trabalhadores da saúde, nomeadamente nas mulheres, o acompanhamento nas consultas, de planeamento familiar. Sabemos que nem sempre, às vezes, é fácil serem dispensadas e, portanto, no fundo, seria importante também que ficasse concretizado os direitos do pessoal da saúde, ao reforçar os direitos de todos. Eu penso que não tenho assim mais questões nenhumas, está mais ou menos aquilo que disseram, vinha já ao encontro daquilo que já tem sido discutido. Dizer, saber só se tem, se, como sabem, portanto, isto é, como disse a doutora, o projeto do PS altera a lei 15/2014, se acha que traz um contributo novo ou se vem reforçar de alguma maneira os direitos já que constam já dessa legislação, e se portanto, se de alguma maneira vêm reforçar esses direitos, ou se acham que estamos, no fundo, a compilar um tipo de legislação que já existe, mas que, no fundo, não é praticada, quer dizer, não, que há dificuldade de implementação no terreno. Que eu penso que é, aliás, o mal do país. Nós temos legislação que chegue, aliás, os sindicatos da Ordem dos Enfermeiros disseram mesmo isso, o problema é que nem sempre é aplicada, não há uma monitorização da aplicação da legislação existente. Portanto, quanto a mim, estes projetos não trazem nada de novo, o plano de nascimento já existe, já está na Direção-Geral de Saúde, há imenso tempo para ser implementado, não tem sido. Portanto, era importante era que aquilo que já existe fosse realmente cumprido. E muito obrigada, então. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Catarina Marcelino, em representação do Grupo Parlamentar do PS.
Obrigada. Antes de mais, cumprimentá-las e agradecer os contributos e a objetividade dos contributos. É sempre útil contributos assim objetivos e que fazem propostas concretas, e queria agradecer, e há aqui um conjunto de questões que evidentemente vamos ter em conta e olhar para elas, porque isto é como tudo, não é? Um diploma, quanto mais mãos passar e mais gente olhar, melhor podemos melhorar, e quero agradecer relativamente à proposta do Partido Socialista as considerações e as propostas concretas. Quanto à matéria de trabalho, não é, dos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras, e matéria de segurança social, que também se podia cruzar aqui e que em algumas questões se cruza, houve, foi uma opção, também deixar claro, houve uma opção concreta de fazer este diploma apenas na questão dos direitos da grávida e do parto e das mulheres, e não entrar em... porque essa as matérias de trabalho e as matérias de segurança social tornariam este diploma demasiado complexo, e portanto ele tem é que se cruzar com outros diplomas que garantem esses direitos. Foi essa a leitura que fizemos, o que não significa que não tenhamos consciência, que não haja consciência que essas matérias são fundamentais. Portanto, mas houve aqui uma opção clara de dirigir este diploma para uma questão específica que tem a ver com os cuidados de saúde, só para clarificar o porquê de não entrarmos noutros campos no diploma do Partido Socialista, obviamente, que é aquele a que posso responder. Quanto à questão da Lei 15, também dizer o seguinte, este diploma vai muito para lá daquilo que são os direitos do acompanhante e dos doentes ao acompanhamento da Lei 15. A Lei 15 tem, de facto, uma secção específica para a situação da maternidade, mas este diploma, e eu gostaria que ficasse claro, nunca teve a intenção de ser, da partida do diploma, ser a Lei 15, porque não foi. Eu, relativamente ao PAN, não posso referir o que pensam. Também sei que a estratégia do PAN foi alterar essa lei, mas a nossa estratégia nunca foi partir da Lei 15. Portanto, isto não é um diploma que parta da Lei 15 para depois ir aos direitos de acompanhamento. Isto é uma lei que tem como objetivo consolidar e estimular os direitos das mulheres e dos homens, quando é caso disso, na situação do processo todo que se prende com a maternidade na perspectiva da saúde. Portanto, são coisas completamente distintas que eu gostava que ficasse claro, porque a Lei 15, eu julgo que as questões que se colocam e colocam-se relativamente à sobreposição da Lei 15 são questões que o Partido Socialista está muito disponível para resolver, e não ser por isso que todo o diploma fica condicionado, porque não é esse o ponto de partida do diploma. O ponto de partida do diploma são os direitos. Quanto às questões concretas que foram colocadas, só dizer o seguinte, relativamente à questão das 2 horas junto ao recém-nascido, já no outro dia nos colocaram a questão e de facto significa que se calhar não está claro, mas eu vou só terminar, mas eu tenho só que referir isto. As 2 horas prende-se com o aspecto de que muitas vezes as mulheres estão no recobro 2 horas sem o bebê, e portanto é para garantir que o bebê tenha acompanhamento nessas 2 horas, tem a ver com isso. E em relação ao resto, julgo que poderemos olhar com atenção, pode haver aqui uma questão ou outra, mas como não temos tempo, eu posso depois explicar se houver necessidade disso.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava agora a palavra ao Sr. Deputado Jorge Falcato, Bloco de Esquerda.
Muito obrigado. Antes de mais, agradecer a vossa presença, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Pronto, de agradecer os vossos contributos, quer dizer, não vou falar muito sobre os contributos, estão dados, toma-se de nota. E levantar uma questão que é para aí, é também para aqui, para este lado da bancada, que é a questão do direito à parentalidade das pessoas com deficiência. Uma questão que penso que será importante referir, que é o direito a ser informado, por exemplo, em caso de esterilização. Nós sabemos que há esterilizações feitas a mulheres com deficiência sem consentimento informado, e isso, quanto a mim, é grave. E gostava de saber se têm conhecimento de situações destas e se acham que é importante garantir que não existem ou não se continua a verificar situações destas e que isto esteja também inscrito nesta lei como também um dos direitos à parentalidade, que se prende também com a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que Portugal subscreveu e que é taxativo, que reconhece o direito à maternidade a todas as pessoas com deficiência, quer dizer, mesmo pessoas com deficiência intelectual, por exemplo.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu agora passava, que entretanto juntou a nós a Sra. Deputada Isabel Galriça Neto do CDS-PP, e eu passava-lhe a palavra, dizer-lhes também que temos, não está connosco o Sr. Deputado do PAN, mas está a Sra. Assessora, que faz sempre o acompanhamento deste nosso grupo de trabalho, e portanto estão cá representados efetivamente todos os grupos parlamentares. Muito obrigada.
Muito boa tarde. Eu peço desculpa, queria essencialmente cumprimentar-vos, mas estou quase sem voz e gostava bastante de falar. Agradecer-vos, era essencialmente isso que é o meu nome pessoal de CDS, queria fazer, e obviamente terei a oportunidade de ver a parte da audição em que não estive presente, mas queria sobretudo agradecer o vosso contributo. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava agora a palavra à Sra. Deputada Carla Cruz, do Partido Comunista Português.
Muito obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Cumprimento em nome do Grupo Parlamentar do PCP o CEP, Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, e a CGTP e a Comissão da Igualdade. Agradecer-vos os vossos contributos, que tiveram a amabilidade, a parte mais introdutória, de nos enviar de manhã, portanto, e a Comissão distribuiu, e esse é um aspecto que também nos ajuda na contextualização, e isso é importante, e iria lançar-vos um repto, porque se poderiam fazer o mesmo para a análise da especialidade, aquilo que a doutora Helena Garrido fez. Ai, Carrilho! Eu peço imensa desculpa. Não tem mesmo nada a ver, mas... E peço imensa desculpa, mas ouvi a vossa análise que fizeram aos artigos e aos diferentes números dos artigos. Também seria importante, porque nós estamos nesta fase, é fase mesmo dessa, mesmo da especialidade e do análise artigo a artigo, número a número, e portanto seria importante fazê-lo, e parece-nos até que são muito pertinentes o que fizeram. E dizer que não podemos estar mais de acordo com a contextualização que fizeram e o alerta que aqui deixaram, que é muito importante e que não é demais que se o diga, que é, de facto, é muito importante, e o PCP acompanha os direitos das grávidas, mas também que ele seja extensivo aos direitos das trabalhadoras e as trabalhadoras da saúde, que, e é muito verdade o que disseram. Quantas das vezes não nos têm chegado informações, e sobre as quais temos intervido, de hospitais que impedem as profissionais de todas as áreas, mas muito particularmente as enfermeiras, no cumprimento, o impedimento e os obstáculos do impedimento dos direitos da mulher grávida e da puerpéria. Portanto, a esse, de facto, nunca é demais aqui se referir e dizer que estes direitos são extensivos a todas, não é? e aos pais, obviamente, no acompanhamento, sejam eles trabalhadores do privado, sejam eles trabalhadores do público, mas muitas das vezes, esta questão é de facto muito saliente e é a realidade de todos os dias, que aquelas profissionais e aqueles profissionais que estão todos os dias a lutar para que, por exemplo, as grávidas tenham esse acompanhamento, muitas das vezes é negado a elas esses direitos. E, portanto, isso é de relevo. E eu terminaria dizendo mesmo isso, e reiterando o pedido inicial, que se nos podiam enviar essa sistematização da análise da especialidade artigo a artigo. Muito obrigada.
Eu vou conseguir parar isto? Ah, está. Muito obrigada. Pronto, temos um conjunto de perguntas que vos foram formuladas, algumas considerações, outras delas perguntas. Passava-vos novamente a palavra para o que entenderem por conveniente. Em concreto, talvez em primeiro lugar à doutora Zoraida. Zoraima, assim, Zoraima, e depois à doutora Helena Carrilho. Se a dona Vera Cardoso quiser usar a palavra também, esteja à vontade. Eu agradecia que conseguíssemos fazer isto, era o mais breve possível, porque temos às 3 horas o plenário a começar e, portanto, com alguma concisão. Muito obrigada.
Se me permitem, três breves notas. Portanto, aqui só na questão de uma das notas que a doutora Catarina Marcelino referiu, portanto, em matéria de trabalho e segurança social, aquilo que referimos, para além de alguma das denúncias que... Não é das denúncias, das realidades que gostaríamos de aqui reiterar, tem realmente a ver aqui com a dimensão da dupla responsabilidade do legislador, neste caso, não é? Sem dúvida. E apenas darmos essa nota, e ainda bem que, portanto, que se incumbem dessa dupla responsabilidade. Na questão do período de 2 horas, aquilo que nos preocupa é, como sabemos, portanto, tratando-se de situações clínicas diversas, que no mesmo, ou neste caso, nem mesmo a mulher, podem ter alterações profundas, o que nos parece mais adequado é não quantificar. Porque, de facto, não só na mesma situação clínica pode haver uma alteração, como de mulher para mulher há aqui uma grande, digamos que, dinâmica. E é por isso que, na nossa perspectiva, será até mais prudente não termos aqui balizas. A preocupação é positiva, aquilo que foi exagerado, de facto, é positivo, a quantificação é que deixávamos à consideração. Nas questões que o Sr. Deputado colocou, da parentalidade das pessoas com deficiência e nesta denúncia que nos faz e que nos preocupa, concretamente, com toda a honestidade, até olhei aqui para a minha colega Vera, pessoalmente não temos conhecimento. Sabemos que nas questões em matéria de consentimento, achamos não. Temos presente e é uma coisa que tem que. É um requisito do qual não podemos prescindir, seja em que circunstância for. Portanto, não tendo conhecimento, até do ponto de vista profissional, se pudermos entender em que há alguma forma que nós possamos, inclusivamente, contribuir para a resolução dessas questões junto dos, neste caso, os profissionais de saúde, estamos totalmente disponíveis. Com toda a honestidade, não temos conhecimento dessas circunstâncias e o consentimento informado tem que estar presente em todas as fases e para todos os utentes, sem qualquer tipo de exceção, naturalmente.
Até porque sei que há um pressing de tempo, dizer que me disponibilizo com a Zoraima para fazermos, digamos, e vos mandarmos aquilo que no fundo foi a nossa intervenção aqui no que respeita a esta matéria mais detalhada, e dizer que percebo que a doutora Catarina Marcelino diz relativamente ao projeto, parece ser uma simbiose entre uma alteração à Lei 15 e, ao mesmo tempo, um projeto autónomo. Eu só quero lembrar que nós estamos com uma proliferação absolutamente abundante de legislação. Eu não estou a dizer que não necessitamos dela. Algumas delas são absolutamente necessárias. Mas eu considero que às vezes consolidar textos do ponto de vista legal parece às vezes mais adequado, tendo em conta, aliás, que as propostas que estavam a ser feitas, quer pelos Verdes, quer pelo PAN, implicavam que, de facto, matérias que não estavam no diploma da Lei 15, efetivamente viessem a estar lá, mas pareciam assim um bocadinho desfasadas. E, portanto, por isso a nossa opinião relativamente ao projeto do PS nessa matéria. Mas, digamos, consideramos que mais legislação avulsa, ou não avulsa, mas digamos juntar projetos a outros projetos, muito sinceramente, cada vez, enquanto técnica desta área, eu cada vez acho que é mais difícil de lidar e de aplicar. Quanto à implementação, eu acho que foram colocados aqui dois níveis. E o nível da implementação da legislação parece-me que é um problema da nossa sociedade. E um problema que assume fora de uma grande preocupação. E aqui a deixamos, continuamos a deixar, porque não é por fazermos mais lei que ela se aplica. Precisamos é de controlar e controlar a sua aplicação. E muito sinceramente, nessa matéria, eu penso que ainda há muito a fazer e muito a percorrer. E precisamos de ser breves, porque a nossa vida também tem um tempo para que as coisas sucedam. Pronto, muito obrigada. Não queria tomar mais tempo.
Muito obrigada, foram muito concisas nas respostas, que não sei se quer usar da palavra também. Não? Muito bem, nós, tal qual como nos disseram, vão enviar ainda por escrito um contributo daquilo que foram, foi aquilo que
estas
já nos disseram hoje. As considerações mais específicas relativamente aos... Se não se importava, desligava o microfone. Em concreto, as precisões mais... específicas relativamente aos artigos, eu tive a oportunidade de tomar nota, mas se tiver a vossa colaboração será muito mais fácil para nós depois no trabalho da especialidade. Senhoras deputadas, está tudo bem, não é? Pronto. E agradecendo muito... Muito bem. Agradecendo muito a vossa presença aqui e os vossos contributos e também naturalmente o tempo que dispensaram dos vossos trabalhos para vir aqui, agradecemos muito, para nós é muito importante ouvir as pessoas na especialidade dos diplomas para fazermos exatamente aquilo que fizeram menção várias vezes. Quando as leis já são consolidadas, algumas delas, estar-lhe a introduzir alterações avulsas é muito complicado para o legislador e depois para quem tem que as aplicar, e para nós perceber a efetividade da aplicação destas leis no terreno, ouvindo as entidades que todos os dias trabalham com elas ou que posteriormente irão trabalhar, é naturalmente muito importante, como compreenderão. Agradecemos muito, eu como coordenadora deste grupo de trabalho, mas basicamente como colega aqui destas senhoras e senhores deputados que depois irá trabalhar a especialidade deste diploma. Muito obrigada.